convidado.
A Unesco assinala hoje os 75 anos de existência, reunindo representantes dos 193 países que a constituem na sua sede em Paris. Daniel Nivagara, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Moçambique, está em Paris para participar na Conferência Geral da Unesco, numa altura em que os impactos da pandemia de Covid-19 dominam as discussões.
É preciso saber que Moçambique é membro da Unesco e por conta disso há muitas coisas que o país realiza em parceria com a Unesco. A partir da Unesco nós já temos estabelecido alguns locais, espaços que foram declarados Património Mundial da Humanidade. A partir da Unesco nós temos todo um conjunto de elementos relacionados à cultura que temos que incorporar como parte da agenda global, da agenda local, de governação inclusive, mas também a partir da Unesco. Nós temos recebido o apoio de especialistas para questões relacionadas com a definição de políticas e planos estratégicos de governação nas diferentes áreas que dizem respeito à agenda da Unesco, no caso educação, ciência, tecnologia, inovação, informação.
Neste momento, como é que está a situação pandémica em Moçambique?
O que é importante é primeiro reconhecer que o governo de Moçambique, logo à primeira hora que surgiu a questão da pandemia de Covid-19, tomou todas as precauções necessárias, de modo a que a pandemia não tivesse efeitos muito graves naquilo que é a situação social, económica e mesmo da vida no geral da população. E esta consideração especial em relação à pandemia levou naturalmente a considerar como prioritária a questão da vacinação e o país está neste processo de vacinação, incluindo a vacinação em massa da população. Começou com definição de prioridades em termos de idades mais avançadas e agora já estamos já na fase de vacinação de indivíduos da faixa dos 30 e até mesmo já dos 20 anos. Temos investigadores nacionais das instituições de investigação científica, mas também das instituições de ensino superiores no âmbito da saúde. O nosso Ministério em particular, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a partir do Fundo Nacional de Investigação, financiou 12 projetos de investigação relacionados à Covid-19. Depois, isto quer dizer que, de facto, que o país todo se mobilizou para que a Covid-19 seja primeiro compreendida, conhecida, mas, sobretudo, que ela seja tratada de maneira a não trazer, digamos, efeitos muito mais nefastos do que poderia acontecer.
A África do Sul tem falado muito sobre a questão da produção das vacinas. Como ministro da Ciência em Moçambique, pensa que é importante a África produzir as suas próprias vacinas?
É extremamente importante isso, porque em medida que vão surgindo na nossa sociedade determinados tipos de problemas, como é o caso da pandemia, como é o caso de outras situações não boas para as nossas comunidades, a nossa comunidade científica tem que estar mobilizada naturalmente para gerar essas soluções científicas e tecnológicas. E quando consideramos esta possibilidade de produção de vacinas a nível local, tem, na minha opinião, a vantagem de, primeiro, estamos a empoderar a nossa comunidade científica. Segundo, estamos a criar possibilidades para maior disponibilidade e acesso da vacina ao nível local e a partir disso é maior facilidade para resolver, digamos, a questão da vacinação em massa para todos os moçambicanos e todos os africanos.
E a abertura da patente da vacina de Covid-19 ainda está na ordem do dia ou não?
Sim, é preciso considerar isso como estando na ordem do dia. O que é importante é que exista esse mecanismo regulatório que assegure um espaço seguro de patenteamento. Então, nessa base, então, o que é importante é, sendo seguro, o mecanismo de patenteamento, naturalmente é preciso que esse seja colocado de forma a se dar maior acesso a vários atores que tenham possibilidade de fazer o registro de patenteamento das suas produções científicas.
A pandemia tocou então, claro, a ciência, como é óbvio, mas também tocou bastante a educação. Em Moçambique já recomeçaram as aulas presenciais?
Sim, as aulas presenciais já retomaram. Naturalmente há algum atraso, mas o que é importante é enaltecer é todo o esforço que os professores, a todos os níveis, desde primário até o superior, o esforço que os professores, as instituições de ensino fazem para a recuperação de eventuais atrasos que existam.
A questão da pandemia, infelizmente, vai juntar-se também à questão do terrorismo no norte de Moçambique, onde as escolas estiveram efetivamente fechadas, mas parece-me que já há notícias de que a ideia é reabilitar estas escolas de forma a elas receberem alunos.
Existe um plano de reconstrução de Cabo Delgado, elaborado pelo governo, e tem um horizonte temporal que permite definir aquilo que são ações imediatas, de curto prazo, e ações de longo prazo. E o restabelecimento das escolas, o restabelecimento das infraestruturas sociais, da administração pública, dos hospitais, faz parte de ações a realizar ao curto prazo, quer dizer, imediatas.
Portanto, é urgente.
É urgente. Então, isto quer dizer que o Estado, o Governo, junto com o apoio dos diferentes parceiros, estão a trabalhar no sentido de que a infraestrutura escolar, a rede escolar, as crianças, os professores, retornem para estas zonas o mais urgente possível.
No seu entendimento pessoal, na sua opinião, quando é que isto poderia ser feito? Ou seja, quando é que as crianças poderiam voltar? Estamos a falar de janeiro, fevereiro.
Eu creio que até lá já as escolas estarão a funcionar.
Portanto, início de 2022 pode-se esperar que as crianças de Cabo Delgado voltem à escola em Moçambique?
Eu tenho fé, crença de que o ano escolar 2022 em Cabo Delgado, mesmo nas zonas que tenham sido afetadas pelo terrorismo.
Outra questão também importante é a questão da paridade, ou seja, que os meninos e as meninas vão à escola de uma forma igual para depois chegarem todos à universidade. Esta questão também está a ser de alguma forma combatida em Moçambique, de forma a que as meninas vão à escola, permaneçam na escola.
A Constituição da República de Moçambique determina que o acesso à educação ela tem que ser igual, equitativo, sem discriminação, incluindo nessa questão do género. Depois, segundo, nós temos uma política de educação em Moçambique que incentiva a escolarização da rapariga e tem inclusive uma estratégia do género na educação. Então, para dizer que existe muito esforço para a questão de garantir que as raparigas, as meninas e as raparigas estudem tal e qual como os rapazes. E mais, devo dizer que um dos constrangimentos, por exemplo, que influencia a escolarização das raparigas tinha a ver com os casamentos precoces, as gravidezes precoces. E há todo um esforço de sensibilização das comunidades, das escolas, das próprias meninas e ações muito concretas a nível das escolas para permitir que a conscientização sobre a importância da educação da rapariga, mas também garantir que essas raparigas tenham apoios específicos que façam com que elas acreditem na importância da escola e voltem para a escola.
Uma das coisas em que Moçambique e Portugal estavam a tentar encontrar entendimento tem a ver com a questão, por exemplo, de tecnologias ligadas à mineração, ao gás. Portanto, pensa que a ciência tem também aqui um papel muito forte na recuperação económica de Moçambique?
Exatamente. De facto, a nossa conversa, a nossa discussão foi de considerar a ciência, a tecnologia e a inovação como uma área prioritária que deve contribuir na geração de soluções científicas, soluções tecnológicas que podem incrementar a produção nas nossas comunidades, mas também possam gerar iniciativas empreendedoras. Discutimos essa possibilidade de colocar em ligação os nossos pesquisadores moçambicanos com os portugueses, com programas bastante específicos que possam, entre eles, colaborarem em áreas também muito específicas, como, por exemplo, dizia, zootecnia ou produção animal e agroprocessamento, produção mineira, mesmo produção de petróleo.
Era Daniel Nivagara, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Moçambique, que está a representar o país na Conferência Geral da Unesco, que decorre até ao fim de novembro.